Está no ar, o Jornal do Senado.
PDT entra com representação no Conselho de Ética contra Romero Jucá.
O Congresso está reunido neste momento para analisar 24 vetos presidenciais.
Aliados elogiam pacote econômico do governo Temer e a oposição critica medidas por citar eventuais prejuízos à população.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O PDT entrou com representação contra o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, no Conselho de Ética do Senado.
A representação é assinada pelo senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, e pelo presidente nacional da legenda, Carlos Lupe.
O argumento é que na gravação entre o PMDBista e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, o senador teria manifestado a intenção de fazer um pacto para tentar barrar a Lava Jato, o que seria quebra de decoro parlamentar.
Teomário Mota comparou a situação de Jucá com a do ex-senador Delcídio do Amaral, que foi cassado.
O Senado não pode ter dois pesos, duas medidas. O senador Delcídio acabou de ser cassado por conta exatamente de uma gravação nessa ordem, onde também envolvia a Operação Lava Jato. Essa proposta do senador Romero Jucá é uma proposta para parar a operação como um todo, que hoje é um patrimônio público brasileiro.
Já o senador Romero Jucá negou as acusações e disse que apoia a Operação Lava Jato. Ele anunciou que já encaminhou ao Ministério Público um questionamento para saber se houve algum indício de crime na fala gravada.
Se tem algum tipo de indício de crime, eu quero que o Ministério Público se manifeste. O áudio, na minha avaliação, não tem nada demais.
O pacote econômico lançado hoje pelo presidente interino Michel Temer foi elogiado pelos senadores aliados no Senado.
Mas a oposição criticou as medidas por citar eventuais prejuízos à população.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, defendeu um teto para as despesas públicas. A reportagem é de Érica Christian.
Entre as medidas anunciadas pelo presidente interino Michel Temer estão a devolução de 100 bilhões de reais pelo BNDES de recursos do Tesouro Nacional e o uso de 2 bilhões de reais do Fundo Soberano, composto pelos royalties do pré-sal, que deverá ser extinto. Também será encaminhada em breve ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição que limita o aumento de gastos públicos à taxa da inflação do ano anterior. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, defendeu um teto para as despesas públicas.
Essa medida era uma das medidas contidas na chamada Agenda Brasil. Nós precisamos ter isso, que é para definitivamente ter um parâmetro para que todos os anos a gente não tenha que reduzir a meta fiscal.
A senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, avalia que o teto pode comprometer algumas áreas essenciais do governo.
Isso também é outra coisa absurda. Não porque a gente não queira que os gastos tenham limites, mas o problema é que às vezes você não consegue limitar determinados gastos que são essenciais à vida das pessoas, como por exemplo os gastos de saúde.
O senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, diz que pelo menos por enquanto a população não pagará a conta do pacote.
Nós estamos num momento em que o governo precisa fritar o porco na própria banha. Esse plano traz essa ideia de que o governo está querendo enxugar e fritar o leitão na banha do próprio leitão.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, argumentou que o aumento de impostos só prejudica a economia no momento de crise.
Nós entramos no governo para aquecer a economia, melhorar o ambiente econômico, dar segurança jurídica, aumentar impostos no momento de depressão, onde há desemprego, é contribuir para piorar o quadro econômico. Essa não é a visão do atual governo.
Outra medida anunciada foi a reforma da Previdência, que ainda não tem data para ser encaminhada ao Congresso Nacional.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou hoje a convocação dos ministros da Saúde, do Trabalho e do Desenvolvimento Social e Agrário para darem explicações sobre recentes declarações que fizeram.
As datas ainda serão definidas pela comissão. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, será convocado por iniciativa do senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. O senador quer esclarecimentos sobre as declarações de reduzir o SUS e não haver a necessidade de fiscalizar os planos de saúde. Randolfo também é o autor do pedido de informação para que o ministro da Defesa, Raul Jungmann, explique a divulgação de informação de que as Forças Armadas estariam monitorando o movimento do Sem Terra.
Não me consta que entre as atribuições das Forças Armadas esteja participar da vida política brasileira ou intrometer-se nos assuntos que dizem respeito ao parlamento. Não me consta que entre as atribuições das Forças Armadas esteja monitorar o MST.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pediu a convocação dos ministros do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, e do Trabalho, Ronaldo Nogueira. O primeiro para explicar por que o INSS ficou sob sua responsabilidade. E do ministro do Trabalho, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, ainda quer saber por que ele agora é favorável à proposta de terceirização, inclusive de atividades fim, apesar de ter votado contra o projeto quando era deputado federal. Paim também quer debater recente informação sobre a possibilidade de regulamentação do trabalho escravo.
Eu digo que trabalho escravo a gente não regulamenta, a gente proíbe, e essa é a posição que o Ministério do Trabalho estava mantendo até o momento.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, alertou que o Brasil precisa facilitar o comércio com outros países e afirmou que o Portal Único de Comércio Exterior é uma medida que pode contribuir para o alcance desse objetivo.
Isso porque, segundo o senador, o portal representa um ganho extraordinário na desburocratização e simplificação dos procedimentos de exportação, reduzindo assim o tempo das operações comerciais.
Hoje o Brasil gasta em média 13 dias para fazer uma exportação. Isso não se alinha, por exemplo, com a média do padrão internacional, sobretudo dos países da OCDE, em que esse prazo é de 8 dias apenas. Com a implantação do Portal Único do Comércio Exterior, e já podemos registrar que na primeira fase nós retiramos todos os papéis do processo. Hoje há uma anexação eletrônica de documentos.
O senador Valdir Halpe, do PMDB de Rondônia, elogiou o programa Vara Itinerante da Justiça do Trabalho, que atende cidadãos em Rondônia. O programa leva à justiça onde os cidadãos moram e evita que as pessoas tenham que se deslocar para conseguir seus direitos.
Ele explicou que equipes do Tribunal Regional do Trabalho primeiro divulgam as ações previstas. Na segunda fase, recebem as demandas e reclamações trabalhistas e, na terceira, vão até as cidades para a realização de audiências.
Os programas públicos que costumam dar certo, apresentam certas características recorrentes. São simples, facilmente compreensíveis pela população. Segue organização e cronogramas racionais, envolve servidores públicos comprometidos com o seu trabalho e buscam atender necessidades reais das pessoas.
E o Congresso Nacional deve votar ainda hoje a nova meta fiscal do governo Temer. Neste momento, os parlamentares analisam 24 vetos presidenciais.
Os 11 primeiros foram votados em bloco e todos foram mantidos. Agora, os parlamentares examinam um a um dos 13 vetos restantes. Destes, dois já foram derrubados até o momento, como informa ao vivo a repórter Marcela Cunha. Boa noite, Marcela.
Boa noite, Rita. Os parlamentares não concordaram com o veto parcial da presidente afastada, Dilma Rousseff, alguns dispositivos do projeto que altera a gestão do Fundo do Seguro Rural, como regras de apólices. Ela argumentou que as mudanças não resultariam em benefícios aos produtores. Foi retirada a necessidade de que o produtor contrate a apólice no mesmo banco em que pegou o empréstimo. No entendimento dos senadores e deputados, isso seria uma venda casada. Também foi derrubado o veto total à anistia de policiais e bombeiros militares que participaram de greve em 5 estados: Amazonas, Acre, Pará, Paraná e Mato Grosso do Sul. Dilma Rousseff havia argumentado que é preciso uma análise cuidadosa de cada caso antes de conceder a anistia. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, afirmou que os movimentos reivindicatórios são um direito da categoria.
Não é porque são militares que não merecem e não têm o direito de fazerem movimentos pacíficos. A razão do veto foi um pedido dos conselhos estaduais de segurança, que temem pela perda da hierarquia, pela perda do poder.
As matérias seguem para promulgação. Ainda serão analisados os vetos às leis antiterrorismo e da repatriação, ao projeto da redução ministerial, ao reajuste do Bolsa Família, entre outros. Ainda hoje, os parlamentares vão analisar a mudança da meta fiscal do governo. Marcela Cunha, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.